empresas ISPs, os combustíveis fósseis continuam a beneficiar de bordas fiscais que ultrapassam os 25 milhões de euros. Percebemos que o dinheiro não está a ir para as famílias nem para o tecido empresarial português, mas está a ir sempre para quem mais polui e para quem mais lucra, e isso não é justiça social.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir sobre o mesmo tema, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Livre já votou a favor desta proposta e irá de novo votar hoje a favor desta proposta do PCP e considera que temos que usar todos os instrumentos possíveis para proteger as pessoas contra a escalada na subida dos juros. Nós apresentámos uma proposta de lei aqui no Parlamento antes do processo do orçamento, há um mês e pouco. Proposta essa que basicamente obrigava a banca a ter oferta de taxa fixa e de não criar nem obstáculos nem penalizações a todos os clientes que estão, todos os mutuários que estão na taxa variável e que se pretendem proteger na taxa fixa, e sabemos que a taxa vai aumentar ainda até ao fim do ano e, portanto, ainda é bom tempo para que as pessoas possam abrigar na taxa fixa, num país que tem uma proporção de empréstimos, de hipotecas de casa que estão em taxa variável muito maior do que noutros países da Europa. Essa proposta teve uma votação positiva por parte desta Câmara, uma votação algo singular, é certo, porque todas as bancadas à direita se abstiveram, com exceção da deputada única do PAN e das bancadas à esquerda, e portanto foi aprovada com os votos de Bloco de Esquerda, PCP, Livre e PAN, e é muito importante que ela passe a letra de lei e que o Governo nos diga também nas medidas, em parte das quais retomadas desta proposta que anunciou em breve, se vai tomar decisões para que a banca, no seu serviço universal, tenha que ter oferta à taxa fixa, porque o que estamos a ver é que agora, quando a taxa fixa está a favor dos clientes, os bancos saem da taxa fixa e deixam de ter essa oferta. Mas antes de concluir, não queria deixar de também me referir àquilo que ainda agora a deputada única do PAN, Inês Sousa Real, nos trouxe aqui como um problema muito grande que nós temos de facto que encarar para os próximos tempos. Está-se a criar uma fratura geracional e social no acesso à casa própria em Portugal. Eu percebo muitos daqueles que dizem que houve um excesso de dependência do crédito no acesso à casa própria em décadas passadas, mas também não nos esqueçamos que, apesar dos excessos, foi esse acesso à casa própria que permitiu a classes médias e classes médias baixas e até baixas no nosso país ter não só a sua casa, como ter a reserva de valor que uma casa significa. E que significa que num determinado momento da vida em que a família cresce, podem, já tendo casa, poder vender e comprar outra, não estarem excluídos do mercado da casa própria, como acontece com os jovens hoje em dia e com a classe média e baixa que chega ao banco e no banco lhes dizem que não têm acesso ao crédito. O Livre tem uma proposta, que é a proposta da ajuda de casa, que é a constituição de um fundo que permita às pessoas, junto do Estado, terem, beneficiarem de uma comparticipação para a entrada, ficando o Estado com uma parte da casa. Deputado, e, portanto, valorizando também esse fundo, porque quando a casa é vendida, ou 5 anos depois, quando essa entrada é devolvida ao Estado, significa que, entretanto, a casa valorizou e o fundo cresce.
Muito obrigado.
Uma das maneiras que nós podemos utilizar para não deixar que esta fratura se crie em Portugal. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Passamos agora ao artigo 138-A. A Sra. Deputada Paula Santos quer intervir sobre este tema. Faça favor.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa não ter escrito atempadamente, mas para concluir estas questões sobre a habitação, eu creio que ficou bem claro, em particular pelos partidos de direita, quando se coloca a questão de defender a habitação das famílias em confronto com os interesses do banco, ficou bem da banca, ficou bem claro quais é que são os interesses que estão aqui na Assembleia da República a defender. E não é das famílias, nem é o da habitação. E, portanto, eu creio que isto clarifica a posição relativamente a estes partidos, porque esta proposta que o PCP aqui coloca, é uma proposta que permite proteger os interesses das famílias, permite proteger que nenhuma família perde a sua habitação da situação difícil em que hoje nos encontramos, em que os salários estão cada vez a perder,
Senhora,
mais poder de compra,
concluir,
e em que as taxas Euribor não param de aumentar.
Muito obrigado. Passamos ao artigo 138-A e tem a palavra... peço desculpa. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva quer intervir sobre este tema.
Também,
Ao deputado Carlos Guimarães Pinto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu confesso que tenho que dar os parabéns ao PCP pela criatividade desta proposta, porque é uma excelente forma de, pela porta do cavalo, criar um parque habitacional público. Acho que a Sra. Secretária de Estado da Habitação, que tem um objetivo de criar um grande parque habitacional público, deve dar os parabéns ao PCP e aproveitar isto, porque esta é a forma mais rápida. Olhe-se bem para a proposta do PCP. O PCP propõe que qualquer pessoa possa transferir o seu crédito com vantagens para a Caixa Geral de Depósitos. Se não puder ou não quiser pagar, pode entregar a casa de ação em cumprimento, extinguindo a dívida. Depois, pode arrendar a casa por 2% do valor restante do empréstimo. Ou seja, aquilo que iria acontecer é que o Banco Público passaria a ser o maior senhorio do país, maior que o PCP, inclusivamente, passaria a ser um dos grandes senhorios do país. De um momento para o outro, passaríamos a ter a Caixa Geral de Depósitos como o maior senhorio do país e o Parque Habitacional Público cresceria para 40% ou 50% do país. Eu sei que vocês não seriam capazes de assumir isso. Não seriam capazes de assumir que o que esta proposta defende é a nacionalização da habitação em Portugal. É isso que vocês estão a defender. Mas sejam corajosos e não defendam isso pela porta do cavalo. Assumam-no. Muito obrigado.
Ainda sobre o mesmo tema, tem agora a palavra a Sra. Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O tema que estamos hoje aqui a discutir é um tema que já tivemos fora da discussão do Orçamento de Estado, sobre medidas concretas para proteger a habitação própria e permanente. Dizer-vos que é importante não usarmos este debate para brincarmos com um tema que é efetivamente sério e que nos deve unir a todos, que é garantir que ninguém fica privado de habitação. Independentemente das soluções, independentemente daquela que foi a posição que já assumimos nesse debate e que continuamos a assumir, e sobretudo o caminho que definimos para garantir que ninguém fica privado da sua habitação no crédito de habitação, o que está aqui em causa é um objetivo comum de garantir que ninguém fica privado dessa habitação. E por isso, Sr. Deputado, dizer que é importante, antes, em vez de estarmos a discutir e a descurar aquilo que é um importante instrumento de promoção de parque habitacional público, aquilo que é uma importante resposta para coisas que não estejamos aqui tão preocupados em garantir que as famílias, e bem, em preocupados em garantir que as famílias têm efetivamente acesso à habitação, que têm garantia de uma habitação digna e adequada e que não ficam, fruto de contextos que não decorrem do governo, nem dependem de nós, fruto do contexto, ficam privados da sua habitação, é importante que possamos ver quais são os instrumentos e que não gozemos com um debate tão importante. E, Srs. Deputados, nós concordamos que o caminho no respeito ao crédito à habitação é aquele que foi definido e aprovado pelo governo e que já a seu tempo discutimos aqui. Consideramos neste momento, com o contexto atual, que este é o caminho para salvaguardar que ninguém fica privado de habitação, e é nesta base que vamos trabalhar. O objetivo é comum e essa garantia podemos dar. O objetivo de reforço do parque habitacional público também continua a ser uma grande garantia, um grande objetivo do governo. Quanto ao crédito de habitação, vamos avaliar aquilo que está neste momento em curso e para garantir que efetivamente as famílias não ficam privadas de habitação. E aí sim podemos depois discutir, se ele não for um mecanismo garantístico, que efetivamente podemos discutir outros. Mas neste momento o Governo fez, o Governo aprovou medidas e são essas que vamos concretizar para garantir o direito à habitação.
Passamos agora ao artigo 138-A e tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Srs. Deputados, esta norma que nós avocamos sobre os apoios à produção biológica em territórios de baixa densidade será uma de mais daquelas normas de alteração que ninguém vai perceber que seja chumbada pela bancada do PS. Porque o PS não pode dizer no governo que defende o mundo rural, mas depois aqui vota contra as medidas que apoiam o mundo rural. E mais uma vez nesta Câmara, o Chega é o único partido que traz vocações no mundo rural, que defende o mundo rural, que defende os agricultores e que defende os pescadores. Porque o Partido Socialista, dos 16 ministérios, que existem, o Ministério da Agricultura é o terceiro com menos verba neste Orçamento de Estado e isto é uma perplexidade para o mundo rural. Tal como é outra perplexidade o Conselho de Ministros ter aprovado à socapa durante a semana passada a transferência das competências das DRAPs, das Direções Regionais de Agricultura e Pescas, para as CCDRs, com uma total oposição do setor, a CAP, a Confagri e a CNA já se manifestaram absolutamente contra e nós faremos também aqui uma oposição contra esta medida e por isso entregámos já um requerimento para chamar a Senhora Ministra e estes muito três obrigado. Representantes do setor a esta casa para saber o que está a passar, porque é que o Governo quer extinguir as DRAPs. Muito obrigado.
Para intervir sobre uma proposta de um novo artigo 138-A, tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, num ano de seca extrema, o Governo esteve 10 meses à espera que chovesse. O PSD apresentou inúmeras propostas. Só no último mês apresentou 5. E o Partido Socialista rendeu-se à evidência e aprovou várias. O PSD transformou essas propostas em propostas de orçamento e, pasme-se, o PS ontem chumbou tudo. Nunca tiveram intenção nenhuma de fazer rigorosamente nada. Dantes chumbavam porque tínhamos ideias diferentes. Agora chumbam mesmo sem ideias nenhumas. Não têm vergonha nenhuma. Chumbou até o que aprovaram há apenas 3 semanas atrás. Já não é só perdas de água, até perdas de memórias têm, senhores deputados. O país desperdiça 30% da sua água nas redes de abastecimento. 180 milhões de metros cúbicos ano. O PSD propõe um programa para reduzir essas perdas e se o PS chumbar, não há nada neste orçamento que possa resolver este problema. Perde-se água, perde-se a oportunidade com o PS, o país está sempre a perder.
Muito obrigado. Passamos agora para uma proposta de um novo artigo 138-A e tem a palavra o deputado João Moura, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Após vários dias de discussão do Orçamento de Estado, há uma matéria que já se entendeu. O rolo compressor da maioria socialista entende que o conteúdo das propostas não importa. Não importa de que bancada vêm. A única coisa que importa é que o Partido Socialista já identificou nesta Câmara que os únicos dois deputados, duas forças políticas que importam, é o deputado do Livre e o deputado do PAN, que são os únicos que eles vão tentar fazer uma pesca à linha para que aprovem e se juntem aos 120 deputados do Partido Socialista. Portanto, no fundo, este é um mau orçamento de Estado, mas todos os partidos, sem exceção, tentaram dar o seu melhor com propostas de alteração. E o que faz a bancada do Partido Socialista? Meteu-se numa carga de trabalhos. Permitam que lhes diga. E essa carga de trabalhos tem a ver com o seguinte: o rolo compressor do Governo que está a aplicar neste Orçamento de Estado vai-se aplicar à bancada do PS. Porque nunca como agora a palavra dada vai ser palavra não honrada. Porque aquilo que eles defendem nos debates é contrário àquilo que eles votam no dia-a-dia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir sobre o mesmo tema, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu por momentos achei que íamos debater o regadio e as incoerências do PSD em trazer por um lado as preocupações com a seca e por outro com o regadio. Mas, Sr. Deputado, deixe-me que lhe diga, pesca a linha do lado do PAN, não só é muito pouco animalista, como eu não acredito em sereias e, portanto, certamente que o PS não vem aqui pescar nada. Senhor Deputado, é assim, o Senhor Deputado tem que ter a consciência, que das duas uma, ou o PSD tem a coerência de querer defender uma agricultura sustentável e também um regadio sujeito à avaliação de impacto ambiental estratégico, ou então vir de facto defender aqui o regadio para beneficiar a agricultura intensiva e super intensiva, que é um dos principais fatores que também afeta a seca, é evidente que nós estamos a pôr em causa o nosso futuro e o futuro das próximas gerações. E nesse aspecto o PAN não pode acompanhar esta visão do PSD. No que diz respeito às perdas de águas, acompanhamos plenamente as vossas preocupações, mas